Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste domingo, 2 de março de 2025. Convosco, na produção, está o Jaime Faria, a apresentação, como habitual, é da Ana Guedes. Um bom domingo para todos. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média em 1530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Na cidade de Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo a nossa rádio parceira é a Lero Band. Enquanto na cidade de São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casmai e em Cátia estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar com a psicóloga angolana Ana Pan sobre a problemática das crianças vítimas de abuso sexual. Falaremos também de um mês da presidência de Donald Trump. Na conversa de saúde com a doutora Graça, vamos falar do que é o torcicolo. E depois, no Fala África, conversamos com Graça Sanches sobre a luta pelos direitos das mulheres e a igualdade de género. Mas agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhammer, que nos traz o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes. Vamos às notícias deste domingo, 2 de março. Começamos na Guiné-Bissau, onde os mediadores da Comunidade Econômica da África Ocidental, a CDAO, prepararam um projeto de acordo sobre a data das eleições e abandonaram o país após o presidente Umaro Sissoko Embalo ter ameaçado expulsá-los, informaram em comunicado. A missão esteve em Bissau de 21 a 28 de fevereiro para encontrar uma solução para as divergências entre o governo e a oposição sobre a data do fim do mandato do presidente Umaro Sissoko Embalo. Cito, a missão preparou um projeto de acordo para um roteiro para a realização das eleições legislativas e presidenciais e começou a apresentá-lo às partes interessadas para obter o seu consentimento. Fim de citação, era o comunicado de imprensa datado de sábado, assinado pelo seu chefe, Bagudu Irse, que não especifica o conteúdo do mesmo projeto. O Exército da República Democrática do Congo negou no domingo que 20 combatentes ligados ao genocídio ruandês tenham sido capturados no seu território, qualificando de falso um vídeo da sua entrega ao Ruanda. A declaração foi feita após o grupo armado M23 ter afirmado no sábado que tinha capturado combatentes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, uma milícia fundada por elementos da etnia Hutus que participaram no genocídio Tutsi do Ruanda em 1994. O Ruanda há muito que aponta a alegada presença das FDLR, as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda no leste da República Democrática do Congo, para justificar o seu apoio ao M23. Cito, autoridades ruandesas especializadas na arte da mentira e da manipulação pegaram em antigos detidos das FDLR, vestiram-lhes com novos fatos militares e fizeram-nos passar por combatentes das FDLR recém-capturados em Goma. Fim de citação, declarou em comunicado o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Congolesas. Por outro lado, o exército ugandês confirmou no domingo que enviou tropas para a cidade para outra cidade da República Democrática do Congo, com vista a combater grupos armados locais, entre receios de que um conflito violento possa transformar-se numa guerra mais vasta. O destacamento foi solicitado pelo exército congolês na sequência de alegados massacres de civis perpetrados por uma milícia conhecida como a Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, disse, sem fornecer mais pormenores. Em mais notícias no continente africano, especificamente no Uganda, uma criança de 4 anos com ébola morreu, informou a Organização Mundial da Saúde, citando o Ministério de Saúde do país. Esta morte eleva para 10 o número de casos confirmados no Uganda. O país da África Oriental declarou um surto da doença hemorrágica altamente infecciosa e frequentemente fatal em janeiro, após a morte de um enfermeiro no Hospital Nacional de Referência Mulago, na capital Kampala. Os sintomas de ébola incluem febre, dores de cabeça e dores musculares. O vírus é transmitido através do contacto com fluidos corporais e tecidos infectados. Vamos dar uma volta ao mundo. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer diz que a Grã-Bretanha, a França e a Ucrânia concordaram em trabalhar num plano de cessar-fogo para apresentar aos Estados Unidos. O mesmo diz que o plano surgiu após conversações entre líderes dos quatro países, depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter discutido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval. O primeiro-ministro disse à BBC que o presidente dos Estados Unidos quer uma paz duradoura na Ucrânia, mas repetiu a sua afirmação de que serão necessárias garantias de segurança americanas para que a paz se mantenha. Starmer é o anfitrião de uma cimeira de líderes europeus em Londres neste domingo para discutir a paz na Ucrânia. Israel diz que está a impedir a entrada de todos os bens e fornecimentos na faixa de Gaza. O anúncio de domingo não deu pormenores, mas alertou para consequências adicionais se o Hamas não aceitar o que Israel diz ser uma proposta dos Estados Unidos da América para a extensão do cessar-fogo. O Hamas acusou Israel de tentar fazer descarrilar a frágil trégua e disse que a sua decisão de cortar ajuda era extorsão barata, um crime de guerra e um ataque flagrante ao acordo de trégua. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que incluía um aumento da ajuda humanitária, terminou no sábado. Estas foram as notícias a esta hora. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Vamos continuar com uma excelente escuta. Obrigado.
A psicóloga angolana Ana Panzo diz que cresce a consciência sobre o abuso de crianças em Angola. No seu livro Crianças Vítimas de Abuso Sexual, Identificação e Intervenção, Ana Panzo aborda a identificação de sinais de abuso sexual e as formas mais adequadas de proteger, apoiar e intervir. Aqui fica a conversa que o Sérgio Nhambi manteve com a doutora Panzo.
Sim, boa tarde ou saudações extensivas de acordo com o fuso horário. É dizer que a situação de abuso sexual a menores é um mal que tem acometido não só Angola, mas o mundo de uma forma geral, e a África vai sentindo um número elevado de crianças a serem vítimas de abuso sexual. É uma situação que preocupa-nos, por quê? Porque o tal ato em si acaba comprometendo aquilo que é o desenvolvimento, tanto físico como psicológico, das crianças. E se nós olharmos para as crianças como o futuro do amanhã, se hoje elas são abusadas, então isso significa que nós estamos a comprometer o futuro, não é, do mundo, de África e de Angola de forma muito particular. É um mal que assola a sociedade e todos nós somos chamados a intervir e a dar o nosso contributo para, de certa forma, diminuir o número de casos que tem crescido consideravelmente.
E quanto a este livro, doutora Ana Panzo, Crianças Vítimas de Abuso Sexual, Identificação e Intervenção, que tipo de histórias a doutora Ana Panzo ouviu durante as pesquisas para a elaboração deste livro?
Sim, eu fui notando que na nossa sociedade, em Angola, de forma muito particular, há um número crescido de crianças a serem abusadas sexualmente, e esse número tem alarmado de forma muito considerável a própria sociedade em si. Eu, ao pensar em escrever o livro Crianças Vítimas de Abuso Sexual, assistência, identificação, assistência, intervenção, foi mesmo no sentido de poder apresentar conteúdos que possam ajudar a sociedade, de uma forma geral, a olhar para aquilo que são os sinais que uma criança abusada sexualmente pode apresentar, porque muitas vezes nós esperamos que as crianças falem, verbalizem, mas nem sempre as crianças verbalizam. Mas existem sinais, tanto do ponto de vista da expressão corporal ou mesmo até emocional, que podem ser identificadas e que nos ajudam a perceber que alguma coisa não está bem com a criança. Quando eu falo da assistência neste livro, eu estou a chamar a atenção para aquelas pessoas que, de certa forma, acabam mantendo contacto primário com a vítima, tão logo a situação abusiva. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós, pode ser o pai, pode ser o vizinho, pode ser o professor, pode ser qualquer pessoa. Quando nós estamos a falar de assistência, não estamos a falar de um atendimento profissionalizado, não. Assistência, aquele acolhimento, é aquela escuta ativa que nós fizemos à vítima, sem revitimizá-la e, a posterior, dar os procedimentos seguintes. Por exemplo, levar para uma unidade hospitalar para que sejam retirados os vestígios todos deixados pelo agressor, levar para uma unidade policial para que se levante a queixa e depois se dê seguimento àquilo que é o processo jurídico legal e, a posterior, a própria criança ser assistida do ponto de vista psicológico, de forma a minimizar todos os traumas que são deixados fruto dessa situação abusiva. Na verdade, este livro acaba sendo um guia para as pessoas poderem se orientar e saberem intervir e assistir sempre que tiverem diante de uma situação de abuso sexual a menores.
E doutora Ana Panzo, este livro é um guia, como a doutora Ana Panzo disse, quanto a essa questão de violação sexual, existem termos, por exemplo, a discriminação entre um criminoso sexual e um pedófilo, são palavras que podem ser vistas neste livro. Para quem já vê o prefácio do livro, já pode perceber que essas palavras são explicadas neste livro. Como é que isso funciona? Como é que funciona essa discriminação, doutora Ana Panzo? Criminoso sexual e pedófilo, pode explicar mais ou menos em relação a isso, por favor?
Posso, sim, senhora. Na verdade, essa segunda obra, não é? É fruto de uma experiência que eu tive na primeira obra, porque na primeira obra, que foi lançada em 2020, eu trago uma abordagem exclusivamente virada para os agressores sexuais. Eu explico o perfil e o contexto dos agressores sexuais. De lá para cá, já se passaram 4 anos, a experiência é maior, as investigações foram um bocadinho mais profundas e eu pude perceber que, apesar de eu trazer nesta obra a questão das vítimas, houve também a necessidade de aperfeiçoar um bocadinho mais a questão da própria caracterização dos abusadores. É necessário que a população tenha em mente que existe uma diferença muito grande. Ou seja, quando nós estamos diante de um abuso sexual, nós temos que estudar 3 elementos fundamentais. Primeiro, quem agride, a vítima e o contexto. E quem agride a criança sexualmente, muitas vezes, ele é comparado, ou seja, é descrito como um pedófilo ou como um criminoso. Quem é o pedófilo? O pedófilo é uma pessoa que padece de um transtorno, de um comprometimento do ponto de vista psicológico, não é? Porque dentro daquilo que é o manual de diagnósticos e transtornos mentais, que é o DSM, é um manual utilizado pelos psiquiatras e psicólogos, nós vamos encontrar uma série de doenças do ponto de vista psicológico. E dentro desses grupos, existe um grupo que nós denominamos como o grupo das parafilias. Nas parafilias, nós vamos encontrar, então, o pedófilo. Quem é o pedófilo? O pedófilo é o indivíduo que tem a pulsão sexual frequente e recorrente por crianças. Ou seja, ele só atinge o auge da satisfação sexual quando ele se envolve com uma criança. Mas vejamos, nem todo pedófilo agride. A gente só sabe que se trata de um pedófilo quando a pessoa, ou quando a pessoa que está cometida, retira do pensamento para ação. Enquanto ele não agredir a criança, a gente não sabe se se trata ou não de um pedófilo. E a pedofilia, a nível do mundo, é a minoria. Para dizer que, muitas vezes, quem abusa uma criança não é descrito como uma pessoa pedófila, pode ser um criminoso. Quem é o criminoso? O criminoso é aquele indivíduo que tem atos ou que comete atos que infringem aquilo que está pautado na lei, no Código Penal. E até, podemos dizer mais, aquele que vai contra aquilo que são as normas sociais. Então, muitos indivíduos que agridem, eles podem ser pedófilos. No caso de pedófilos, eles são doentes. Para além de serem responsabilizados criminalmente, eles merecem, acima de tudo, algum tratamento do ponto de vista psicológico.
E, doutora Ana Panzo, na sua opinião, a sociedade angolana já está mais consciente dos perigos que as crianças sofrem, porque, de acordo com a Unicef, grande parte das pessoas que agridem ou que violam as crianças são pessoas muito próximas. Pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser o guarda, pode ser qualquer pessoa que estiver ao redor da criança. Os pais estão mais conscientes dos riscos que as crianças enfrentam?
Hoje sim, graças a todo o papel que os meios de comunicação têm feito, se nós olharmos um bocadinho há tempos atrás, nós vamos perceber que muitos dos casos de abuso sexual, principalmente no contexto angolano, eram resolvidos internamente, no seio da família. Quando a vítima denunciasse o pai, o tio, como se fosse o autor do abuso, muitas vezes a própria família resolvia este assunto internamente. Hoje, com a divulgação que é feita pelos meios de comunicação social, hoje a televisão está sempre a apelar, as rádios, as pessoas vão ganhando uma certa consciência e vão percebendo que a criança precisa de inputs para poder se defender do agressor, apesar da discrepância a nível físico, porque se nós olharmos para um adulto de 30 e tal anos e uma criança de 5 anos, a gente se pergunta como é que ela se vai defender do agressor. É possível, sim, se ela souber quais são os limites que o seu corpo deve impor, ou seja, de como ela se deve relacionar com o seu corpo e como as outras pessoas devem tocar, tratar do seu corpo. Tão logo o agressor começa com as principais ou as primárias manifestações, a criança é capaz de dizer, olha, não faça isso porque eu vou custar ao papá ou à mamã. Então, automaticamente o agressor sente-se intimidado porque ele tem medo de ser divulgado e ele pode procurar uma vítima que talvez seja carente do ponto de vista afetivo e que não tenha esta possibilidade de se comunicar ou denunciar o agressor.
Então, muito obrigado, doutora Ana Panzo.
A nossa população tem ganhado consciência, sim.
Muito obrigado, doutora Ana Panzo, por essa explicação. A doutora Ana Panzo terá uma sessão de venda, de venda e assinatura de autógrafo do seu livro no dia 5 de março, às 15h30, no Auditório das Irmãs Paulinas. Muito obrigado, doutora Panzo. Sucesso nesta obra. Continuação de uma excelente tarde para si. Até a próxima. Obrigado.
Muito obrigada. Tudo bom. Até já.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O presidente Donald Trump assumiu a presidência há pouco mais de um mês. Desde então, através de muitos decretos presidenciais, que aqui se chamam Executive Orders, Donald Trump tem abalado a cena política de Washington. Agora, na capital americana, o despedimento de milhares de empregados federais e a possibilidade de que mais despedimentos poderão estar a caminho está a causar novos abalos na capital americana, João Santa Rita.
Nos últimos dias, o Departamento de Eficiência Governamental enviou um e-mail a todos os empregados federais requerendo que dissessem, em 5 pontos, qual a sua atividade na última semana, num indicativo claro de que mais despedimentos podem estar a caminho. Pela primeira vez, alguns departamentos, no entanto, deram ordens aos seus funcionários para não responderem, incluindo a Polícia Federal, o FBI, o Departamento de Estado e o Departamento de Saúde, entre outros. Ao mesmo tempo, congressistas começam a receber queixas dos seus eleitores, algumas dessas queixas em reuniões públicas entre os congressistas e esses mesmos eleitores. Jonathan Martin é comentarista do Portal Político.
The American people love the idea of paring back the federal government, theoretically, but operationally, it's a very different story.
O povo americano adora a ideia de reduzir o governo federal, teoricamente, mas operacionalmente é uma história muito diferente. Quando se começa a falar de pessoas reais e empregos reais e que as suas vidas estão em jogo, Começa-se a ver as imagens que vimos nessas reuniões.
Well, jobs and their lives are at stake. You see the kind of clips that we've seen in the last week. People don't like it. They like the idea of it, not the actual application of it. That's an old
American politics. Gostam da ideia, mas não da aplicação real. Este é um velho axioma da política americana e penso que isto vai colocar Elon Musk em terreno perigoso.
And I think that's going to put Elon Musk on thin ice.
Eram palavras de Jonathan Martin do portal Político. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. Lan Hee Chen, do Centro de Estudos Hoover, o Hoover Institute, avisou que em muitas dessas reuniões com eleitores, os que estiveram presentes eram desde sempre anti-Trump e, portanto, não se podia levar isso muito a sério. Ele referiu-se também a críticas de que o presidente Trump estaria a abusar do seu poder executivo, afirmando que presidentes anteriores, como George W. Bush e Barack Obama, quiseram fazer o mesmo em outras questões.
Every president wants to expand the scope of executive action. When it comes to reducing the scope and size of government, what we've tried is...
Todos os presidentes querem expandir o âmbito do poder executivo. No que diz respeito ao tamanho do governo, já se tentou fazer isso de modo incremental. Não deu resultado. E por isso este presidente está a dizer: vamos mais para a frente, vamos cortar mais. E isso vai resultar em pessoas a afirmarem: é isto a coisa correta de fazer?
And people saying, is this the right thing to do? But fundamentally, what President Trump's trying to do is to move the needle in a non-incremental way, and that is going to result in...
Mas fundamentalmente o que o presidente Trump está a tentar fazer é mover a agulha de modo não incremental. E isso vai resultar nas pessoas fazerem perguntas. Estamos nesse ponto. Do meu ponto de vista, vai demorar algum tempo para se saber a resposta do povo americano.
That's where we're at, but in my view, the response we're seeing from the American people, it's got to play out over some period of time.
Eram palavras de Lane Chen, do Instituto Hoover. Ele falava à cadeia de televisão NBC. Algumas dessas respostas serão eventualmente dadas pelo Congresso, onde os republicanos têm a maioria e onde até agora, ao contrário do que acontece geralmente na política americana, esses mesmos republicanos têm evitado criticar ou opor-se, de qualquer modo, ao seu presidente.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia. A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão África e o Mundo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Domingo, 2 de março de 2025, para todos os votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos a transmitir em direto no nosso site voaportugues.com. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Seguido é um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. À medida que o mundo se aproxima do terceiro aniversário do início da guerra Rússia-Ucrânia, a nossa mensagem é clara. O derramamento de sangue tem de parar, esta guerra tem de acabar, declarou o secretário de Defesa Pete Hegseth na reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia em Bruxelas, na Bélgica.
He intends to end this war by diplomacy.
O presidente Trump disse ele tenciona acabar com esta guerra através da diplomacia e trazer a Rússia e a Ucrânia para a mesa de negociações. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ajudará a atingir este objetivo. Só acabaremos com esta guerra devastadora, disse o secretário Hegseth, e estabeleceremos uma paz duradoura, associando a força dos aliados a uma avaliação realista do campo de batalha.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Queremos, tal como vós, disse ele, uma Ucrânia soberana e próspera. Mas temos de começar por reconhecer que o regresso às fronteiras da Ucrânia anteriores a 2014 é um objetivo irrealista. Perseguir este objetivo ilusório só irá prolongar a guerra e causar mais sofrimentos. Os Estados Unidos não acreditam que a adesão da Ucrânia à NATO seja um resultado realista de um acordo negociado, disse ainda o secretário de Defesa.
Instead, any security guarantee must be backed by capable European and...
Em vez disso, acrescentou, qualquer garantia de segurança deve ser apoiada por tropas europeias e não europeias capazes. Se essas tropas forem enviadas como força de manutenção de paz para a Ucrânia, em qualquer momento, devem ser enviadas como parte de uma missão não permanente à NATO e não devem ser abrangidas pelo artigo 5º, disse o secretário de Defesa. A salvaguarda desta segurança europeia deve ser um imperativo para os membros europeus da NATO, sublinhou Hegseth.
As part of this, Europe must provide the overwhelming share.
Neste momento, a Europa deve fornecer a maior parte da futura ajuda letal e não letal à Ucrânia. Parte disto é falar francamente com o vosso povo sobre como esta ameaça só pode ser enfrentada gastando mais na defesa. 2% não é suficiente. O presidente Trump apelou a 5% e eu concordo, disse Pete Hegseth. Como os Estados Unidos estão a dar prioridade à dissuasão da guerra com a China no Pacífico, vamos citar, os aliados europeus devem liderar a partir da frente. Hegseth afirmou que, juntos, podemos estabelecer uma divisão de trabalho que maximize as nossas vantagens comparativas na Europa e no Pacífico, respectivamente. A nossa aliança transatlântica tem resistido durante décadas, disse o secretário Hegseth, e esperamos plenamente que seja mantida durante gerações vindouras, acrescentou. Mas, disse ele, os Estados Unidos não vão continuar a tolerar uma relação desequilibrada que encoraja a dependência. Em vez disso, a nossa relação dará prioridade à capacitação da Europa para assumir a responsabilidade pela sua própria segurança. O presidente Trump espera trabalhar em conjunto para continuar esta discussão franca entre amigos e para alcançar a paz através da força. Em conjunto, disse o secretário Hegseth. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.